Você está na Rede Root.
Beleza, pode começar.
Sejam bem-vindos a mais um Storycasting, o seu podcast de histórias aqui na internet. E hoje aqui comigo está Felipe Lopes. Seja bem-vindo, Felipe.
Uhul. E aí, beleza, Marcelo? Obrigado pela...
Tudo jóia?
Tudo jóia, cara. Tudo tranquilo. Obrigado pela...
Então tá bom.
Pelo convite.
Conta pro pessoal quem é você na internet, quem é você, onde o pessoal te encontra, como te conhece, antes da gente falar um pouco da sua história aí.
É... Quem sou eu na fila do pão, né? Da internet, né?
Como, exatamente.
Como
dizem,
bom, já participo, como talvez seja de conhecimento de alguns, né? Eu espero que a galera esteja ouvindo. Eu faço parte do Distopia Rastreada com Beethoven, né? Distopia Rastreada, wordpress.com. Deixa eu deixar o site aí na... Marcelo, faz o favor de deixar o site pra conferir. E recentemente tô participando com você também. Obrigado pelo convite. Fico muito feliz, gosto bastante de gravar com vocês. Com vocês, do Tio Rude. Basicamente é isso. Tô nessas duas plataformas aí. Conversando, gravando e sou recente nesse meio de podcast, né? Tô me divertindo bastante.
Não é tão também recente, não. Vai, já tá em mais de um ano aí no mercado, já tá velho já.
Tentando, né? Vamos levando, né?
Então vamos lá. Você separou uma historinha aí pra contar pra gente aqui?
Sim, claro. Separei uma boa. Bom, eu não sou nenhum ancião chinês de 110 anos, mas eu tenho história pra caramba pra contar, cara. Eu viajei bastante, andei bastante, mas de todas as histórias que eu tenho, eu sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de contar sobre essa história. Eu acho importante. É algo que aconteceu comigo na adolescência e é algo que mudou minha vida significativamente. Eu vou falar um pouco da minha adolescência. Uma história um tanto quanto triste, mas é bacana, é interessante. Eu acho que vale a pena compartilhar, porque muito provavelmente muitas pessoas já passaram por isso também, né? Já ouviram, já conhecem ou já vivenciaram. Eu vou falar um pouco sobre isso.
Eu, antes de você comentar, só queria lembrar o pessoal, a gente passou por esse ato, é praticamente uma segunda temporada agora, né?
É.
E... lembrando, pessoal, que assim, o Storycast ele tá aqui justamente para dar esse espaço para as pessoas contarem alguma história que elas queiram da vida delas. Seja alegre, seja triste, seja engraçada. O que a pessoa achar que vale a pena compartilhar, que pode ou engrandecer um pouco a experiência dos outros, ou mesmo tornar o dia de alguém mais feliz, ou mais interessante, ou mais agradável. É esse o nosso objetivo aqui, cara.
Exato. Eu achei bem interessante essa proposta de vocês, bem diferente, né? Porque foge muito daquele tema de... daquele tema comum, né? Casual de gravação de podcast. Que
bate-papo,
né? Informal. É algo muito mais pessoal. E é legal. É legal, cara. Eu achei bem interessante essa proposta. Achei diferente. Nunca tinha ouvido nenhum podcast com essa temática. E eu lembrei da minha adolescência, de um fato, né? E eu falei, pô, acho que daria uma boa história. Aí eu conversei, fiz esse convite pra você, né? Eu me autoconvidei a mim mesmo, né? E aí eu falei, pô, acho que vai rolar. E aí você abriu esse espaço e eu fiquei muito feliz. E agora eu vou falar pra vocês.
Então conte-nos.
Beleza, vamos lá então, começar. Fica tranquilo, eu não vou estender muito, não. Eu vou falar só os principais pontos.
Fica à vontade, cara. Esse espaço agora é seu.
Valeu, obrigado, Marcelo. Então, eu nasci com uma espécie de problema, né? Não é bem um problema, é mais uma malformação. Eu nasci com aquelas orelhas de abano, sabe, muito aberto.
Sei, sei.
E por conta disso, cara, eu passei minha vida inteira, até os 15 anos pra ser mais preciso, sofrendo bullying, né? Numa época que o bullying, na verdade, nem sequer existia. É algo meio recente, de uns 10 anos pra cá, que a gente começou a ser debatido nas escolas, né? E professores, e pedagogos, psicólogos, alertando os pais, né, sobre esse problema, né? Sobre o quanto isso pode ser prejudicial. E eu sou de uma época que a gente fazia muito isso, fazia e sofria, e não tinha um espaço, não tinha um estudo, não tinha diálogo. Era aquela coisa, ou você aceitava e dava a volta por cima, ignorava, ou você sofria calado, né? E eu passei um pouco por essas duas fases, né? Cara, então, pra minha sorte, eu sempre fui um cara muito brincalhão, muito zoeiro. Por mais que eu tivesse momentos ruins, eu sempre tentava tirar o melhor daquilo, né? E eu sempre falei muito. Quem me conhece de pequeno há muito tempo, até pouco tempo, sabe que eu falo bastante. Eu gosto muito de conversar. Seja qual for o tema ou com a pessoa, eu acho muito legal conversar, trocar ideia, experiência. E eu sou assim desde criança, desde que eu me entendo por gente, né? Mas eu tive esse problema, eu sempre tive orelha grande, então por causa disso eu vivia sofrendo. Era motivo de piada, de chacota, de zoação, né? E isso pra uma criança, cara. Uma criança de 7, 8 anos, tá na formação, né? É muito chato, cara. É muito triste, é muito pesado. As pessoas não têm ideia. Só quando acontece com você. É igual acidente. Todo mundo sabe que é ruim, mas você só vai entender quando acontecer com você. Não tem como. Ou você ser pai, né? Eu não sou pai, mas a analogia serve pra essa situação também. Então, quando a gente é criança, a gente brinca muito, fala que não deve, mas muita gente fala que criança não sabe o que tá fazendo. Sei lá, eu discordo um pouco, cara. Na minha época, foi mais de 20 anos, né? As crianças eram maldosas. Só que, talvez não por natureza, sem saber, mas elas faziam piadas, elas tinham aquele grupinho, aquela panelinha. Sempre tinha aquela menina mais bonitinha, que era o xodózinho da sala, a princesa. O garoto mais nerd, isso é padrão, nunca mudou, nunca vai mudar, né? E quando a gente é criança, como eu disse, às vezes você é mal, a criança não, talvez não tenha noção da maldade, do peso das palavras, mas ela faz essa brincadeira. O problema, eu sempre levei numa boa, o problema é quando se torna adolescente, aí a coisa muda de figura. Porque quando a criança é tudo uma fase de brincadeira, de brincar, apontar o dedo, dar risada, tirar sarro, você briga com seu amiguinho hoje, aí você odeia ele, 2 dias depois você faz as pazes, tá jogando bola e tá jogando Super Nintendo, tá tomando Toddy e tá tudo numa boa. Você esquece, né? Você não leva a sério, você não guarda rancor. Era assim, mas quando as coisas começaram a ficar ruins na época da adolescência, né? Que a adolescência é aquela fase horrível, né, cara, de transição. Você tá bem no meio, você não é criança e você não é nem adulto. Então você tá bem no meio. Você deixou de ser criança, mas também não é adulto. Então você tem uma série de desejos e impulsos de uma pessoa adulta, digamos assim, mas você tem, ainda de certa forma, acho que você ainda carrega muito da imaturidade da criança. Ainda ela não se desvencilhou totalmente, né? Pra você ser adulto, é uma coisa que demora, né? É uma coisa que a gente constrói com o tempo. Eu me considero adulto, sei lá, depois dos 22, 23. Depois que meu pai faleceu, que eu me considerei adulto, pra fazer a verdade. Antes disso, eu me considerava ainda, sei lá, um adolescente, uns 20 e poucos anos. E normalmente a gente passa por esse processo de amadurecimento, de transformação de adolescente para adulto, quando você se depara com uma série de situações que te obriga a amadurecer, né? No meu caso foi a morte do meu pai. Aí eu vi que as coisas mudaram, que eu tomei uma puta porrada e a vida mudou da noite pro dia e eu tive que amadurecer muito. Então, mas voltando ao nosso assunto, acabei desviando um pouco. A fase pior da teoria grande, que eu sofri o bullying, que na época nem era bullying, era só zoação, foi na adolescência mesmo, porque, como eu falei, é a fase de transição, então a gente tá crescendo, aí tá tendo aquela mudança, os hormônios, e você já começa a olhar pra menina com outros olhos, e você pensa, pô, legal, aquela menina, você pensa, começa a desejar, você quer namorar, e acontecia com todos os meus amigos, né? Eu via isso acontecer com todos os amigos, menos comigo, por conta desse problema, né? E foi horrível, porque as pessoas apontavam o dedo pra mim, faziam piada, tiravam sarro, e eu ficava fudido, eu ficava muito mordido. Eu ficava mordido porque, pra mim, não era nada algo de extraordinariamente bizarro. Só tinha orelha grande, tinha tanta gente estranha, mas as pessoas me marcavam muito. E apesar de eu brincar muito, eu caía muito na pilha fácil, eu me irritava, sabe, com facilidade. Isso era horrível, isso... Eu dava corda pra eles, né? E pra quem faz piada, quem faz...
Exatamente, é o combustível que ele precisa,
isso,
né?
Exatamente, é o gatilho, né? Eu levava numa boa, tinha dias que eu levava numa boa, tinha dias que eu tava muito puto, então eu discutia, eu brigava, eu ia constantemente pra diretoria por causa disso. Tinha dias que eu realmente não tava legal, não aceitava, e eu me sentia muito incomodado, me sentia ferido, humilhado, e aí a coisa desandava, ficava feio pra todo mundo, né? as pessoas não entendiam. As pessoas não entendiam porque quem não passa por isso nunca vai entender. Eu carreguei esse estigma de ter orelha grande, de ser motivo de chacota durante 15 anos. E, cara, é horrível. Você não faz ideia de como você chegar em casa e... E adolescente é aquela coisa, né? A autoestima do adolescente, putz, é tão raso quanto um copo d'água, né, cara? Normalmente é assim, né? E eu não era exceção. E eu lembro, tinha muitos dias que eu chegava em casa e... Eu ficava triste, cara. Eu ficava no meu quarto, eu chorava, eu ficava com raiva das pessoas. E depois de mim mesmo, eu não entendia porque eu tinha nascido daquela forma. Parecia que eu me sentia, sei lá, Quasimodo do Corcunda de Notre Dame, sério. Por sorte, o pessoal não conhecia, não assistia o filme, nem leu o livro e não fazia essa piada comigo. Mas o pessoal me chamava de Tapuji.
Até porque se nessa idade o pessoal já tivesse lido o livro, complicado.
O pessoal ia ser muito evoluído, né, cara?
Porque o livro é um pouquinho pesado,
sim,
né?
Sim, exato. Tem o filme, né? Que é bem muito mais leve, né? Fizeram a versão da Disney.
É, se for a animação, é uma animação legal, é boa, mas ela é muito leve, ela não tem nada comparado quase do livro, né?
É, muito pesada. Mas eu me sentia dessa forma, eu sentia o cozinho da minha escola. E quando a gente é adolescente, cheguei até a comentar com os amigos, o nosso universo é muito pequeno. É a família, são os amigos da escola e a rua. Pronto, basicamente isso. A não ser que você faça, sei lá, algum curso. Ia fazer um cursinho de inglês, uma época. Mas é basicamente isso. São basicamente três núcleos, né? Que você permeia, né? Que você anda, né? A escola, a família e os amigos da rua, né? E nesses três meios, cara, eu sempre fui zoado, sempre tinha alguém pra fazer piadinha, pra tirar sarro. E as pessoas não paravam, isso me incomodava, sabe? E o mais chato de tudo isso, depois de um tempo eu comecei a sentir... Esse é o pior estágio do bullying. Quando você começa a ter raiva de si mesmo, quando você passa de... Você passa do estágio de ter a raiva da pessoa, de que faz aquela piada com você, quando você direciona isso pra você mesmo, você não aceita. Esse é o pior estágio, esse é o mais triste. E eu fiquei muito mal durante muito tempo. Tinha época que eu chorava à noite, eu só queria, tipo... Queria sair na rua um dia e não ser motivo de piada, sabe? Parece bobagem, mas pra um adolescente isso pesa muito. Eu queria paquerar, eu queria namorar e parecia que eu não podia ter isso. Me parece que foi negado, só pelo fato de eu ter nascido com orelha grande. E aí minha mãe e meus pais, né, perceberam a minha tristeza, a minha mudança de humor, comportamento. Eu tava mais fechado, recluso, não falava com quase ninguém. E aí minha mãe veio com essa sugestão de fazer cirurgia na orelha, né? De fazer uma cirurgia plástica corretora, né? Que eles falam. E meu pai conversou comigo bastante. E a gente sentou, não lembro que a gente sentou. Teve uma longa conversa. E meu pai tinha a mesma ideia do que eu tinha, né? Durante muito tempo. Que ele dizia assim, olha, eu apoio em você tudo que você quiser fazer. Se isso está te fazendo mal, você quer fazer. Você sente necessidade... Se você acha que vai te satisfazer, eu te apoio, vamos lá, eu levo você, a gente faz cirurgia e eu vou estar do seu lado o tempo todo. Eu achei isso muito bonito. Mas ele falou, mas seriamente, Felipe, eu acho que você não devia fazer, porque você estaria se submetendo a uma mudança muito drástica somente para agradar os outros. Eu acho isso muito chato. Eu acho que as pessoas têm que gostar, respeitar e te amar você do jeito que é. Não pelo que você... deveria ser, pra agradar os outros. E eu pensava dessa forma também. E eu falei, pô, é verdade, pai, eu também penso assim, mas infelizmente todo mundo que me rodeia não parece pensar dessa mesma forma. Parece que, sei lá, valores e um bom caráter não conta muito. Parece que sempre a beleza vai falar mais alto. Isso me incomodava bastante. E eu acabei cedendo essa pressão. Falei, não, quer dizer, minha coisa, eu tô de saco cheio. Eu não vou aguentar passar essa barra, não sei durante quantos anos. Eu tinha 15 anos e desde que eu tinha memória, eu era alvo de piada e eu tava de saco cheio. Foi 15 anos passando por isso. E aí eu decidi fazer cirurgia. Fiquei marcando exame no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo. Levou um bom tempo. Por sorte, era uma cirurgia muito boa. Os médicos foram excelentes e foi de graça. Mas levei acho que uns 4, 5 meses. Entre fazendo consulta, agendamento, exame e tudo mais. E eu lembro que no dia da cirurgia, depois que eu fiz, eu tomei uma anestesia. muito forte atrás da orelha. E eu não dormi, eu achei que fosse dormir, como a maioria das pessoas, eu não dormi. E eu fiquei acordado o tempo todo, só que eu não sentia nada no rosto. E foi muito bizarro, porque foram dois médicos, um japonês e uma mulher uruguaia, não esqueço até hoje. Infelizmente esqueci o nome deles, mas não esqueço deles até hoje. E aí eles fizeram a cirurgia e eu fiquei acordado o tempo todo. Cara, e foi bizarro. Eu vi o bisturi cortando, eu ouvi o barulho da carne sendo dilacerada. É bizarro, parecia que não era comigo, sabe? Uhum. E eu pensei, caramba, eu tô passando por isso mesmo, não acredito. E no fundo eu não queria fazer. Eu não fiz por mim, eu fiz por uma aceitação, cara. Isso é mais chato. E depois que eu fiz a cirurgia, eu fiquei com a cabeça toda enfaixada, né? Eu não tinha me visto ainda, eu fui no banheiro do hospital, do quarto onde eu tava internado. E eu vi aquela cena e não esqueço até hoje, cara. Minha cabeça toda enfaixada, eu mal, e eu comecei a chorar. Eu olhei pro espelho e comecei a chorar e chorei muito. E eu chorei porque, justamente por isso, por eu ter me submetido a um procedimento cirúrgico que eu não queria. Eu me mutilei, eu alterei meu corpo só pra poder ser aceito, pra poder parar de ser alvo de piada. Algo tão pequeno, mas sabe, faz uma puta diferença na vida da pessoa. E depois disso é incrível, cara. É uma merda. Depois disso minha vida mudou, melhorou bastante. Mas ainda assim eu fico muito triste saber que as pessoas prezam mais a aparência física, a estética do que o caráter, sabe? Isso é muito triste, cara. Isso é muito triste. E eu lembrava de ver as histórias do bullying nos Estados Unidos, em que os jovens entravam armados e matavam todos os amigos, depois se matavam, as pessoas sempre acham exagero. E eu falo, cara, não é. Porque lá, lógico que o bullying é muito mais pesado do que aqui. Lá nos Estados Unidos tem aquela política do be a winner or be a loser, né? Tipo, se você não for um vencedor, você é um fracassado, você é um perdedor. Ou você é aquele jogador de futebol americano que sai com a rainha do baile, ou você é aquele nerd que todo mundo te zoa, te bate e pede pra você fazer a lição. E eu me encaixava no segundo grupo, é claro, né? Isso era uma merda. E eu falei até pra minha mãe, graças a Deus eu nasci aqui no Brasil, porque se eu tivesse nascido nos Estados Unidos e tivesse arma, ou porte de arma de alguma forma, ou tivesse acesso, com certeza eu teria feito alguma besteira. Porque, cara, você passa por uma humilhação todo dia durante 15 anos, né? Não é pra qualquer um, não, cara. Foi uma puta de uma barra, cara. E eu fiquei triste. Eu fiquei uma boa parte de mim ficou, ainda fica triste, né? Porque depois que eu fiz a cirurgia, uma garota tinha se mudado pra minha rua. Uma garota muito bonita, e a gente começou a conversar. Eu pensei que ela ia me dar bola, tudo, e eu fiquei com... Minha autoestima melhorou, as pessoas pararam de fazer piada. E comecei a sair com ela, conversar, e a gente se beijou, e eu namorei com ela. Foi minha primeira namorada. E, cara, ela é linda. Ela ainda é linda, na verdade. Hoje ela tá muito mais bonita que na época que a gente namorava. É sério, eu vejo as fotos dela, eu não acredito que eu namorei com ela. Eu mostro pra alguns amigos e eles também não acreditam. Ela é muito linda. E deu certo, cara. Mudou muito. E eu pensei, puta, mas se eu não tivesse feito cirurgia, será que eu conseguiria namorar essa garota? Provavelmente não, talvez sim. Porque ela era uma garota legal, ela não se apegava tanto a essa coisa de beleza. Afinal de contas, ela namorou comigo. Uma época que eu era muito estranho, cara. Hoje eu me considero muito melhor, tô muito mais feliz hoje. Com quase 30, tô muito mais. Me sinto mais completo, mais bonito, né, cara? Acho que todo mundo se sente assim, né? Adolescência todo mundo é estranho, né? É difícil não se aceitar na época da adolescência.
Eu acho que na adolescência, pra se aceitar, tem que ter um nível de autoestima muito alto pra pessoa. Não se sentir mal durante a adolescência, independente de aparência. Porque às vezes o problema não é só a aparência, né? A adolescência, ela traz aquele sentimento de inadequação.
Sim, de você se sentir deslocado, né? Tipo, não pertence a nenhum grupo.
Isso, nós não somos, como você já falou anteriormente, nós não somos crianças, nós não somos adultos. Realmente, para a pessoa passar por essa fase sem nenhum problema, ela tem que ter um nível de autoestima muito alto, que não necessariamente tem nada a ver com a aparência, tá?
Exato.
Autoestima não necessariamente tem a ver com a aparência. Claro, Pessoa que já tem uma aparência legal desde essa idade.
Sim.
Tá na frente, né? Ela tá em vantagem de nós,
nasceu,
pobres mortais,
já
né?
Com bônus,
ela,
já.
Ela já tem um bônus, né? Não, não tem aquela dificuldade da gente se olhar no espelho e olhar e falar assim, putz. Né? E quando você perguntou, cara, você não sabe se talvez ela namoraria com você. Cara, sinceramente. Se ela é uma pessoa tão assim, cabeça, sabe, que tem uma cabeça formada, não é só a beleza que contava pra ela, uhum. Tá? Não é do tipo assim, ah, o fato de você ter, desculpa que eu vou falar, mas ter antes orelhas de abano ou não ter orelhas de abano, não seria isso o problema, sabe?
Mas agora, tava muito ligado à minha autoestima, né, cara?
Então, é o que eu ia falar agora. O que aconteceu é que, depois da cirurgia, você passou a acreditar mais...
em mim mesmo, né?
Em você.
De verdade.
Né? Então não tinha a ver necessariamente com ela gostar ou não de você, poder gostar ou não de você antes, mas tinha o quê? Com você gostar um pouco mais de você ou não. Não que você não gostasse de você.
Se aceitar e se amar, na verdade.
Você não se aceitava tanto, talvez, sim, na época.
Eu tinha autoestima até, eu tinha um certo nível de autoestima. Eu não me sentia, sabe, no fundo do poço. Mas não era muito grande, era uma autoestima, vai, mediana. Mas ainda assim, todo dia eu tomava porrada. Porrada, massacrado pelos outros, e principalmente por parte das garotas, né, cara? E a garota nessa época, na adolescência, é foda, é muito cruel, cara. A gente reclama hoje em dia, mas não, cara. Mulher é uma coisa, menina é outra, cara. Garota é muito complicado. Porque, infelizmente, elas prezam muito mais a beleza. De poucas vão ter um interesse em um cara que lê livro, um cara que vê filme, que assiste série, que gosta de viajar, isso não é tão atrativo. Garota, a maioria delas não tá tão ligado nisso, sabe? Elas estão naquela fase de festinha, de amiga, de quero me divertir, quero um cara bonito. E eu vejo, na minha época era assim, hoje em dia, eu vejo, tá a mesma coisa, cara. Eu passo pelas ruas, eu vejo nas escolas o comportamento das meninas, e tá tão um negócio estranho, tipo, o comportamento é o mesmo, mas... elas já estão partindo pro sexo. Uma coisa que na minha época era praticamente impensável. Parece que eu tenho uns 70 anos falando, mas não, cara. É verdade, as meninas de hoje, 14, 15 anos, meu, elas transam muito mais que eu com 20, mano. O negócio tá absurdo. Tá uma liberação incrível. Tá muito diferente em vista do que era quando eu tinha 15 anos, quase há 15 anos atrás, né? Então teve uma mudança significativa, né? Nesse padrão, nessa coisa de comportamento sexual. Na minha época era muito mais beijo, abraço, uma mão boba, e nossa, e já era o máximo já. Se você falasse, nossa, peguei nos pés daquela menina, caramba, você era praticamente o transante, né? O cara, o comedor do bairro, né?
Mas assim, cara, eu não vou falar assim que eu entendo 100% o que você contou, porque realmente eu não passei por algo igual, né?
Mas antes do. Até os 15 foi uma época bem negra, cara. As pessoas... Até estranho, cara. Eu lembro que pessoas desconhecidas olhavam pra mim e ficavam, sabe, me seguindo com os olhos. Juro pra você, cara. Eu lembro uma vez eu tava passando na rua, eu tava passando em frente a um depósito de ferramentas, essas coisas, sabe? Essas casas de ferramentas. E aí eu passei, eu lembro que tinha uma mulher, que é a mulher que ela me olhou, sabe? Tipo, ela regalou o olho. Como se tivesse visto, sei lá, o chupa-cabra, cara, um monstro. A minha vontade foi de voltar, mano. Foi de xingar tanto aquela mulher. Foi de agredir, cara. Eu me senti muito mal. Eu falei, meu, beleza. Você quer olhar? Olha, mas tem o mínimo de bom senso e disfarça, né? Guarda pra você. Não, não demonstra isso em público, né? Eu acho que o que falta muito, Marcelo, pras pessoas, que eu falo pra experiência própria, já pra encerrar os nossos papos, não ficar tão longo. Eu acho que falta muito empatia, sabe? Você se colocar no lugar do próximo. Você pensar, puta, que merda. Seja qual for o problema, você, caramba, o cara tem dificuldade, o cara tem uma perna curta, o cara manca, o cara tem orelha grande, tem um braço curto. Não é você olhar e sentir pena da pessoa. Isso é uma merda, cara. Ninguém gosta de ser alvo de pena, de, ah, tadinho. As pessoas querem respeito, cara. E era isso que eu procurava. E algo que eu nunca tive. Infelizmente eu só fui ter depois que eu fiz a cirurgia nas orelhas, a cirurgia corretora. E é muito triste, cara, porque falta esse tato para as pessoas de empatia. Só isso, cara. Eu acho que as pessoas têm que respeitar mais o próximo e guardar para si pensamentos preconceituosos Tem que guardar e colocar num pote e se desvencilhar, jogar fora. Porque, meu, isso é muito triste, cara. Isso é muito chato. E é um tipo de ferida, cara, que machuca, mano, que dói. Mais que um tombo, mais que uma porrada. Porque não é, mano, né? Não é um ferimento, não é um corte, não é uma dor no corpo. Isso fere sua autoestima, cara. Isso te rebaixa quase. Isso te afeta como ser humano. E tá faltando isso, cara. Empatia. As pessoas sentirem um pouco mais de apreço, de solidariedade, de respeito e amor. Acho que é isso que mais falta nas pessoas. Então, o meu recado que eu deixo é esse, principalmente para os jovens que ouviram. Eu espero que uma galera jovem ouça. Se você tá passando por isso, ou conhece alguém que passou, fica tranquilo que é só uma fase. É uma época muito ruim, não vou negar. É chato, mas vai passar. A escola não é sua vida inteira. E depois da faculdade as coisas melhoram. É difícil, a vida adulta nunca é fácil. Quem já chegou sabe como é. Mas ainda assim a aceitação vai ser muito maior. Esse é o meu recado. E se você conhecer uma pessoa nessas condições, não sinta pena. Apenas respeite e não trate mal. É isso.
Cara, muito bom. E assim, cara, muito obrigado por partilhar essa história.
Imagina.
Aqui.
Eu achei legal, cara.
O mundo, né? Porque sim, isso não é pra agora. Isso vai ficar aí pro
internet.
Mundo, essa história. Não é pra mim.
Eu achei legal porque realmente também, isso é algo muito pessoal. Eu não falo com qualquer pessoa. As pessoas que sabem disso são muito próximas a mim, pessoas que me conhecem há longa data, né? Muito tempo. Ou são pessoas que realmente me sinto muito próximo, eu me sinto à vontade e eu gosto de conversar. Quando as pessoas começam a comentar sobre isso, é tudo de bullying, aí eu vejo que tem um espaço, uma oportunidade, e aí eu tenho uma história pra contar. Aí eu vou e falo a minha experiência, como é que foi, né? Algo tão pequeno, de orelha grande, e o estrago que isso causa na vida da pessoa, né? O vazio que deixa, né? A tristeza. E tem, como eu falei, algo que é difícil você explicar com palavra. Não dá, porque a pessoa entende, mas ela nunca vai sentir a mesma coisa. Só quem passou por isso. É igual um acidente ou ser pai. Como eu disse no começo, não tem como, cara. É algo muito próprio, muito pessoal. E quando
sim,
você,
isso sem dúvida.
E quando você me falou desse projeto e eu ouvi a história do Cliff e do seu outro amigo lá que tirou a carteira, eu falei, pô, legal, a minha história acho que se encaixa, vale a pena conversar, compartilhar, porque as pessoas, acho que tem que conhecer esse outro lado, né? E alguém vai se identificar que já passou por uma situação semelhante, ou conhece alguém que sofreu um bullying e que passou
assim,
por isso, mas
sim,
não entende a gravidade, a profundidade de que é passar por isso. E eu quero atingir principalmente essas pessoas que conhecem alguém, que lembram de algum amigo, mas nunca passou por isso. A minha ideia principal é essa. Eu quero que essas pessoas tenham uma outra visão. A visão da, no caso, da vítima, né? Porque as pessoas ficam muito... quem faz o bullying não sabe como é quem sofre, né? Sofrer, né? E eu achei interessante.
Ah, sim.
E aí a minha ideia é essa mesmo. Principalmente tem... me aproximar das pessoas que já passaram e, principalmente, o mais importante é atingir que quem nunca sofreu e conhece, e principalmente já fez o bullying e talvez agora vai se sentir um pouco culpado, né? Vai pensar duas vezes e vai se tentar ser uma pessoa melhor, vai instruir seus filhos, talvez seus filhos ou seus amigos a não agir da mesma maneira.
Cara, muito obrigado mesmo, Felipe, por disponibilizar um pouquinho do seu tempo pra vir aqui gravar.
Imagina.
E por disponibilizar um pedacinho da sua vida.
Bacana, eu que agradeço a oportunidade, hein,
aqui publicamente.
De poder desabafar.
E eu vou te fazer um convite. Bom, o Urudcast eu nem preciso convidar, que você tá sempre por lá. E cara, se houver outras histórias que eventualmente qualquer dia você queira compartilhar mais...
Eu tenho.
O convite tá feito pra voltar aqui e gravar.
É que eu tenho sim, eu tenho outras boas histórias, mas eu vou deixar pra próxima oportunidade. Eu vou dar um tempo aí. De alguns meses.
Sim,
vamos
sim.
Deixar pro ano que vem, tá acabando já esse ano. E aí eu vou contar outras histórias das minhas aventuras em Rondônia, que eu passei por lá, que eu acho que vale muito a pena compartilhar também. Passei por momentos muito bons por lá. Alguns tristes, mas a maioria foi muito bom. E tem umas duas histórias bem legais que eu faço questão de conversar e compartilhar pra você. É uma experiência bacana. Acho que poucas pessoas tiveram.
E, tá bom, Felipe. Eu agradeço pra caramba, então, aqui a sua participação.
Imagina, gostei pra caramba de gravar, bem
e
legal.
E vou aguardar seu retorno.
Tranquilo.